Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este avance de Noticias RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Mundo in the News, o seu passaporte informativo.
Olá, ouvintes! Está começando agora mais um programa da Rádio Ninta, a rádio que toca conhecimento. Esse agora é o programa Mundo in the News, o seu passaporte informativo. Esse programa é uma parceria, uma coprodução, né, dos cursos de jornalismo e relações internacionais. Eu sou a Valéria, hoje eu estou aqui com o professor André Frota, também estou aqui com o Luiz Domingos e a estudante de jornalismo Isabela Gomes, para falar sobre o que foi manchete internacional nos últimos 15 dias. O programa, além de nós que estamos aqui hoje para falar sobre as matérias, né, ele também conta com a coordenação do professor Jefferson Ferro e também com a participação das estudantes de jornalismo Fernanda Gonçalves e Neciana Alves, e das operações técnicas também da Bárbara Carvalho, que está aqui com a gente hoje. No dia de hoje, então, a gente separou algumas matérias que vão falar sobre política, meio ambiente, também sobre a vacinação, né? E eu vou abrir espaço, então, para o professor André Frota, Luiz Domingos e a Isabela se apresentarem e cumprimentarem os ouvintes.
Olá, então, pessoal. Eu, como vocês devem conhecer, sou o professor André Frota. A gente está aqui dando continuidade ao Mundo in the News, agora com um time mais abrangente, pegando também uma participação um pouco mais frequente do professor Luiz Domingos, que é meu colega ali no curso de Ciência Política e Relações Internacionais, e também com a Isabela Gomes, que é a nossa aluna aqui no curso de Jornalismo.
Isso mesmo.
Boa noite a todos. Só queria agradecer por estar aqui e... vou deixar para o professor Domingos se apresentar.
Tá bom, olá a todos e todas, boa tarde, boa noite. É uma satisfação começar a participar desse projeto que eu já sabia e já tinha acompanhado pelo professor André Frota, e agora eu acho que eu vou integrar em algumas ocasiões, ou quinzenalmente, né? E espero contribuir para a discussão dos temas internacionais da última hora, e que, enfim, que a gente firme essa parceria ao longo do tempo e consiga, enfim, agradar o público que nos ouve.
Isso mesmo. Então, a gente vai começar aqui dando início à nossa conversa, né? Como a gente citou antes, a gente vai falar sobre as manchetes dos últimos 15 dias no noticiário internacional. A gente separou algumas questões e a primeira delas, não tem como deixar de falar, né, nesse período que a gente está vivendo agora, que é como está a vacinação ao redor do mundo, né? Atualmente, de acordo com uma matéria da BBC News que a gente trouxe aqui para mostrar para vocês um pouco, e traz alguns dados de como está a vacinação ao redor do mundo, né? Temos aqui que mais de 677 milhões de doses estão sendo administradas agora em mais de 151 países ao redor do mundo, mas, né, apesar disso, ainda existe uma diferença no ritmo do progresso em diferentes partes. E quem vai falar sobre isso agora, então, passo a palavra para os professores e para a Isabela, que vai ler também a manchete em inglês.
COVID vaccines, how fast is progress around the world? Vacinação da COVID, o quão rápido o mundo está progredindo? Mais de 677 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus foram administradas em 151 países em todo o mundo. Porém, existem grandes diferenças no ritmo e progresso em diferentes partes do mundo.
Vamos lá, então, comentar, professor Domingos. Obrigado, Isabela, pela introdução. Então, eu queria fazer um comentário rápido e depois ir estabelecendo uma conversa com o professor. A gente também não tem muito tempo assim, para aprofundar essa temática, mas ela demandaria bastante interlocução. Mas eu queria falar algumas palavrinhas sobre isso. Quando a gente observa o ritmo de vacinação no mundo, e se a gente observar, por exemplo, o retrato da vacinação no ano passado, no começo do ano, no final do ano passado, que foi em dezembro, quando iniciaram os programas de vacinação, a gente tem um retrato que ele é muito concentrado em alguns países específicos. Alguns países conseguiram se lançar na frente, por exemplo, a Inglaterra, um dos países que iniciou o seu programa de vacinação. A gente teve logo depois também os Estados Unidos, Canadá, a Rússia e a China, e os países europeus. Então, há uma concentração na possibilidade, na implementação dos programas de vacinação, que acontece nos principais países que a gente poderia chamar, a gente chama assim nas relações internacionais, de grandes potências. As grandes potências, elas acabam saindo na frente com relação à vacinação, e tanto elas dão uma largada na frente dos demais países, quanto também elas vão progressivamente concentrando a disponibilidade de vacina entre os seus principais parceiros-chave. Então, quando a gente observa o ritmo da vacinação, especialmente do ponto de vista das relações internacionais, há um conjunto de variáveis internacionais que condiciona isso, e uma delas, fundamentalmente, é essa distribuição de forças do sistema internacional. Existem outras variáveis importantes, que são variáveis, por exemplo, relacionadas ao próprio perfil da própria capacidade de vacinação dos países, e isso também é muito importante. Existem contratos feitos que são que certos países se adiantam com relação a outros. No entanto, quando a gente observa o sistema internacional como um todo, desde dezembro de 2020 até abril de 2021, a gente vê um ritmo de vacinação que se concentra num grupo específico, e há uma desigualdade que ela fica muito perceptível quando a gente observa mapa a mapa e mês a mês o ritmo de vacinação contra a Covid no sistema internacional.
Bom, eu concordo, quer dizer, estou aqui aprendendo com o Frota sobre a relação entre política internacional e o ritmo da vacinação. Complementaria dizendo o seguinte: o número de vacinas produzidas, como lido pela Isabela, é mais ou menos 10% da população mundial, né? Ou um pouco abaixo ainda, né? Então, nós estamos, como já havia sido apontado pelos especialistas em políticas de vacinação aqui no Brasil e outros especialistas no exterior, o negócio é muito demorado. Não é porque o ritmo é lento, mas porque a dificuldade de produzir o volume de doses para o tanto de pessoas que existem no mundo não é algo simples, né? E a desigualdade do sistema internacional se apresenta nesse gráfico que está exposto aqui. Os Estados Unidos, Israel, o Reino Unido estão muito na frente, né, dos demais países. Além disso, eu acho que existe um fator cultural também, né? Porque a Inglaterra, que é o que está na frente, tem uma tradição de adesão, de primeiro um sistema de saúde robusto, né? O NHS, que é como se fosse a sigla para o SUS, que existe lá, que é inclusive o modelo que inspirou a criação do SUS brasileiro. E a cultura da população, né? A população exige vacina e toma vacina, o que é diferente de outros países. A gente comenta daqui a pouco, porque tem uma matéria sobre a Alemanha. Mas aí a gente entra quando a gente for falar sobre a Alemanha.
Isso mesmo. É como o professor Luiz falou, né? A gente tem aqui uma matéria falando sobre a Alemanha, que fala muito, né, sobre essa questão do ritmo da vacinação e como está acontecendo. A maioria dos alemães, né, de acordo com a matéria ali, que eu vou pedir para a Isabela ler antes de comentar. Você pode ler, Isabela, o título para a gente?
Claro. Coronavirus. Most Germans doubt vaccination timeline. A maioria dos alemães não acredita no cronograma de vacinação, segundo uma pesquisa feita na Alemanha. Em meio à terceira onda da doença, alemães estão frustrados com o ritmo lento da vacinação e acreditam que a promessa da chanceler Angela Merkel de dar dose de vacina para todos os adultos que quiserem até setembro de 2021 não irá se cumprir. E a maioria dos alemães estão muito céticos com essa data que ela prometeu aí.
Então, Isabela, acho que é isso mesmo. Quando a gente observa as matérias, tal como as headlines chamam, trazem, há uma interconexão entre muitas delas, né? Especialmente quando a gente está abordando aqui o caso da vacinação. Então, no caso da Alemanha, a Alemanha faz parte da União Europeia, e a demanda europeia pela vacina é gigantesca. É para a população europeia inteira. Então, essa é uma das vantagens e desvantagens de se fazer parte do bloco europeu. É você ter acesso às vacinas, mas você também tem pressões para todos os países receberem as vacinas. Todo mundo quer vacina nesse momento. Só que os laboratórios, eles têm uma capacidade de produção restrita. Que é, por exemplo, o caso da Pfizer. Você tem uma fábrica na Bélgica e você tem outra nos Estados Unidos. A fábrica da Bélgica manda para os europeus. A fábrica americana manda para os americanos. Então, tem uma blindagem que os Estados impõem ao ritmo de vacinação, e essa blindagem ela condiciona todo o processo de vacinação. Então, por mais que... Quando a gente observa o mapa, por exemplo, dos países africanos, tem países africanos que não receberam nós nenhuma ainda. Então, é evidente que há uma hierarquia na distribuição de vacinas. Essa hierarquia também atinge os europeus, porque é um bloco europeu. Se fosse a Alemanha sozinha, talvez a situação fosse diferente. Mas como é um bloco europeu, ela tem que distribuir a vacina com o restante dos países que fazem parte da União Europeia.
E outra coisa que me chamou a atenção no gráfico anterior, mas e na matéria da Alemanha, a Inglaterra, ela tem um histórico, ela é talvez a maior potência no campo da microbiologia, né? Historicamente, desde o século XIX, do século XX inteiro, então, o fato deles despontarem com vacinas, isso ajudou muito ao governo do Boris Johnson a ter mais acesso à vacina, assim como existem laboratórios nos Estados Unidos que vão priorizar a entrega para as vacinas para o governo americano. A Alemanha não tem, né? A Alemanha não tem essa tradição e não tem um laboratório que chegou a fazer vacina. Incrível, porque é uma potência econômica e tecnológica, mas não tem força na área do desenvolvimento de vacinas e também não tem uma rede de distribuição de vacinas que a Inglaterra tem. E aí os dados da Inglaterra são muito frustrantes, mesmo sendo um país rico, um país que teria condições de comprar vacina, ele desce nessa hierarquia que o André Frota tinha falado.
Uhum. Falando também um pouco, né, a gente falou sobre vacina, a gente fala também sobre a pandemia, do modo geral, e sobre o Brasil, né, porque o Brasil também é notícia internacional, mas infelizmente, né, a gente sabe que ele apareceu como o pior país na gestão da pandemia em pesquisa, e o número de mortes ele vem subindo, né, e muito se fala sobre isso, né, não tem como não citar a gestão, o governo, que é muito falado lá fora. Então, a gente tem essa matéria da CNN, que também a Isabela vai ler em inglês daqui a pouco, mas que fala sobre o Bolsonaro ter ironizado, né, a alcunha de genocida, enquanto acontece as 4 mil mortes diárias, o Brasil bate o recorde, né? Então, passa a palavra também para a gente falar sobre esse assunto e sobre a pandemia aqui no Brasil.
Então, foi bem como a Valéria falou. Bolsonaro shrugs off criticism he is genocidal as Brazil reports record 4,000 daily deaths. O Bolsonaro ironiza a alcunha de genocida enquanto o Brasil bate recorde de 4 mil mortes diárias. O presidente continua a menosprezar a seriedade da pandemia enquanto o Brasil bate recordes mundiais no número de mortes.
Então, exatamente, a matéria da CNN, e aqui, né, Domingos, dá pra gente falar um programa inteiro só sobre o caso brasileiro. O caso brasileiro é um caso, assim, que a gente tem acompanhado na mídia nacional e na mídia internacional diariamente, semanalmente, mensalmente. Ele é um caso sui generis, né, porque existe uma compreensão sobre o lockdown, uma incompreensão, na verdade, sobre a possibilidade de implementação do lockdown como uma medida que ela é uma medida que só tem, ela só traz consequências econômicas, não traz nenhum benefício econômico. Então, há um descontrole com relação à coordenação da pandemia por parte do governo federal, e esse descontrole com relação a como conduzir a pandemia dentro do território brasileiro, ela é uma das principais responsáveis por esse número de mortes diárias que a gente tem. Esse é um debate que a gente poderia ficar aqui bastante tempo falando, ele frequentemente é trazido na mídia. Mas o que acontece é que a mídia internacional, ela vê, e aqui que a gente está trazendo aqui a matéria da CNN, ela vê de maneira muito crítica a condução da pandemia pelo governo brasileiro, porque há uma ameaça, existe uma questão de segurança internacional que começa a ser aventada, porque a partir do momento que a pandemia não é controlada num determinado país, as possibilidades de mutação do vírus, existe um risco iminente de que, mesmo as vacinas que estão disponíveis hoje, alguma mutação do vírus escape a esse controle, a essa capacidade da vacina responder e gerar resposta imune, e isso gere um novo ciclo pandêmico no mundo como um todo. E daí, até a gente conseguir adaptar as vacinas de novo, a gente tem um ciclo recessivo e todo mundo entra no barco de novo. Então, é muito interessante e muito triste a gente observar que as ações de um país, elas impactam não só a população desse país, mas eles impactam o restante do mundo como um todo. A gente vive numa condição de interdependência, a gente não tem mais como fugir disso. E essa crise demonstrou e mostra, nos mostra diretamente isso.
A gente aprendeu algumas coisas com essa pandemia. Primeiro, o Brasil está ensinando negativamente, né? Primeiro, a imunidade de rebanho não é tão simples como se pensava no começo, como se pensava a partir da gripe espanhola de 1914, né? 1918. Não, 14. Por quê? Porque agora a intensidade do intercâmbio humano é tão maior que favorece muito a variação. Quanto maior o contato social numa situação de pandemia, maior a proliferação de novas cepas, novas variantes. E, portanto, isso desafia as vacinas feitas para as variantes anteriores. Portanto, a imunidade de rebanho não se alcança em alguns meses ou um ano. Ela pode demorar uma década, né? Então, a gente tem aprendido isso. E quem apostou na imunidade de rebanho, que é o governo Bolsonaro, errou fortemente, né? Mas a gente não pode reclamar de falta de coerência. O governo é coerente ao longo de todo o processo, né? Ele no sentido do negacionismo, ele não arredou o pé em um momento. E isso vai fazer com que o Brasil fique na história como sendo o grande caso de má condução nessa pandemia. Nós vamos ser estudados pelo mundo inteiro, por nós mesmos, durante décadas, para aprender como não fazer quando novas pandemias surgirem. E esse negacionismo, vale comentar ainda, acabou de sair um estudo essa semana, na segunda-feira, do IEPS, o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, que é um think tank de especialistas em saúde, políticas de saúde, e saiu uma nota técnica deles, assinada pelos pesquisadores Beatriz Reit, Miguel Lago, Fernando Falbel e Rudi Rocha, que diz o seguinte: quanto maior a votação no Bolsonaro em 2018, menor o distanciamento social e maior as taxas de óbito nessa nova onda. Então, diz o seguinte, que aonde teve mais adesão à candidatura do Bolsonaro são as cidades e os estados mais suscetíveis ao discurso negacionista e que fazem menos distanciamento social e, consequentemente, têm enfrentado mais óbitos. Então, a nota técnica resume assim: quanto mais votos, menos vidas. Esse é o legado que vai ficar do governo Bolsonaro e do bolsonarismo como uma atitude política para as próximas gerações, né, e para a gente entender na sociedade brasileira.
Eu queria só fazer um comentário, velho, rapidamente, só pegando o gancho aqui. Um dos grandes problemas de atacar essa questão pela imunidade de rebanho é não entender que esse inimigo não é estático. É um inimigo que ele produz mutações. Então a gente está vivendo um outro inimigo agora. Ele é mais transmissível e mais letal. E as pessoas que foram contaminadas estão sendo recontaminadas por essa nova variante. Então não adianta nada. Não adianta. Essa é uma estratégia que ela falha por não entender o perfil do inimigo.
Exatamente. E a gente sai um pouquinho agora da questão da vacina, né, para falar sobre política e falar sobre os Estados Unidos. Inclusive, é um país, né, que tem um número grande de doses, daquelas que a gente citou anteriormente, né, das 677 milhões. Mas uma coisa que a gente fala muito sobre os Estados Unidos, né, além dessa questão da pandemia e da vacinação que a gente estava falando agora, é a questão da política, né? É a obsessão trumpista dos republicanos abre espaço para o avanço de Biden. A Isa também vai ler daqui a pouco, mas muito se fala também sobre a transição do governo Trump para o governo Biden, que foi bem recente, né, e as mudanças que isso vem trazendo, e como o Partido Republicano, né, e como os republicanos, eles acabam avançando, as atitudes deles podem avançar o atual governo, né? A gente fala sobre isso agora então. É com você, Isa.
GOP's Trump obsession is giving Biden an opening. GOP, a Grand Old Party, é o apelido do Partido Republicano nos Estados Unidos. Donald Trump deixou a Casa Branca, mas o Partido Republicano simplesmente não consegue abandonar o jeito Trump de ser. O partido parece estar agindo sobre o temperamento do último presidente, e os custos dessa política podem favorecer o presidente Biden, principalmente porque tem muita gente elogiando o plano dele de vacinação lá, como ele está gerindo tudo isso, né?
É isso mesmo, Isabela. Então, aqui, a gente passa agora para uma rodada de matérias sobre a política norte-americana, né? Política doméstica norte-americana. Sai um pouquinho da vacinação. No entanto, a vacinação e o que aconteceu em 2020 e está acontecendo em 2021 é um marco que certamente ele acompanhou o governo Trump como um todo. Foi um dos grandes motivos por ele ter saído da Casa Branca também. Mas olhando para frente, olhando para 2021, o que acontece é que o Partido Republicano está dividido. Ele é um partido dividido entre os trumpistas e os não-trumpistas. E o trumpista, ele é muito fiel. Ele é um tipo de eleitor que ele não só não mais confia no restante do Partido Republicano, como ele fidelizou em relação à candidatura do Donald Trump e do seu perfil de se fazer política nos Estados Unidos. Donald Trump inaugurou um outro perfil dentro do Partido Republicano. E existia até uma grande ameaça que ele mesmo, e foi uma das coisas que durante o processo, o segundo processo de impeachment que o Donald Trump levou na Casa Branca, ainda quando ele estava nos últimos dias de mandato dele, era se os próprios... A própria elite do Partido Republicano deveria votar para impeachment ele ou não. E o consenso foi que não deveria acontecer isso, por quê? Porque senão ele criaria um outro partido e ele criaria uma cisão no sistema partidário norte-americano e a gente teria um outro tipo de desenho do ponto de vista do sistema partidário. Então o que acontece é que o Trump ele é uma liderança que ele continua sendo muito importante dentro do Partido Republicano. Sem os votos do Trump, o Partido Republicano não elege mais ninguém. E com os votos do Trump, talvez eles também não elejam, porque há também já uma grande massa crítica com relação a esse perfil de política norte-americana.
O Frota disse quase, na verdade, tudo. Complementaria, assim, o Trump, ele percebeu um movimento histórico importante do Partido Republicano, que começou nos anos 60, que é o movimento de radicalizar contra certos temas, né? Especialmente com esses temas como xenofobia e racismo, e essas questões que aconteceram muito frequentemente durante o mandato dele, né? O Partido Republicano começa essa guinada de polarizar, de caminhar à direita já nos anos 60, né? E movimentos como o Tea Party, que são alas radicalizadas do Partido Republicano e da sociedade norte-americana politicamente engajada. O Trump percebeu isso e levou isso a uma consequência que ninguém esperava e catalisou muita gente com ele. Então, o legado do Trump para a política americana ainda não se esgotou. O estrago dele está em curso, mesmo depois que ele perdeu a presidência. Isso é um cenário um pouco imprevisível, porque depende da jogada que ele vai fazer nos próximos anos, mas provavelmente essa base não vai se desligar dele só porque ele perdeu a eleição.
Só para adicionar, que eu acho muito interessante... mas aí eu também acho bem clara a comparação aqui que dá para se fazer entre o Trump e o Bolsonaro, porque essas são questões que aconteceram no Brasil, né? É a questão de ele ter se elegido pelo PSL, depois ter saído do partido, e foi claro que ninguém votava no partido, votava nele. Inclusive, ele pensou em abrir, né? Eu não sei se ele conseguiu abrir o partido que ele estava querendo, mas eu ainda vejo muita gente comentando na internet como se isso já fosse um partido, entende? Eu acho muito interessante isso.
Eu concordo, Ides, você tirou as palavras da minha boca, porque o trumpismo talvez seja um movimento que tenha vida mais longa do que o próprio Trump, assim como o bolsonarismo pode ter vida mais longa do que o próprio Bolsonaro. A gente não sabe o que vai acontecer em 22, nas eleições, tá? O cenário está muito indefinido. Independente do que aconteça, inclusive com uma possível derrota do Bolsonaro, que não é nem um pouco... não dá para cravar nada ainda, mas o legado do Bolsonaro, esse movimento aguerrido de negacionismo, de preconceito contra certos tipos de direitos, isso vai permanecer arraigado em uma cultura, em uma atitude política de uma parte da sociedade brasileira. Esse vai ser uma coisa com a qual nós teremos que enfrentar, que nós teremos que lidar durante muitos e muitos anos.
Com certeza.
A gente falou sobre a política do Brasil, né, dos Estados Unidos um pouco, e agora também a gente fala sobre a Rússia, né, porque o presidente Vladimir Putin assinou uma legislação, desculpa, que pode permitir que ele continue no poder até 2036. Então, também a gente abre um debate agora sobre esse assunto.
Russia. Vladimir Putin signs law allowing him to rule till 2036. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou uma legislação que pode, teoricamente, permitir que ele continue no poder até 2036. Através de uma emenda aprovada pela Rússia em uma votação nacional no último ano, será possível que Putin concorra pela presidência outras duas vezes. No caso, se ele ganhasse as duas, seriam mais 12 anos no poder, né? Porque lá são 6 anos.
É isso mesmo. Então, agora a gente passa, como a Isabela narrou aí a notícia, a gente passa agora para um outro lado aqui do hemisfério, uma outra porção do planeta. No entanto, coisas que são relacionadas à democracia, a gente consegue pensar de forma comparada. E acho que aqui o professor Domingos pode me ajudar bastante aqui com relação a, e vai falar com muito mais propriedade que eu, com relação às teorias que são as mais ortodoxas da democracia, e como que não é o suficiente a gente existir para que uma democracia seja considerada madura, plena e no sentido mais avançado do termo, apenas a existência do sufrágio universal. Precisa existir uma série de outras condições para a gente entender que uma democracia ela se tornou uma democracia de qualidade, uma democracia madura. E o caso da Rússia ela vai muito nessa direção. Né? Você tem uma liderança que se perpetua, se perpetua, se perpetua, e você não tem uma oposição que ela consiga se fazer presente e tirar, e ter uma candidatura competitiva. A inexistência de uma competição em termos mais equivalentes, isso é um dos indícios pelo os quais a gente encontra em democracias que elas não são completamente maduras. Né? Claro que tem um outro aspecto aqui que eu vou falar assim, muito rapidamente, que é a gente também deve ter muito cuidado para analisar democracias que são não as nossas. Né? Existem uma série de outros fatores de natureza cultural, de natureza societal, mas quando a gente pensa assim, do ponto de vista das regras do jogo democrático, existem esses problemas que a literatura identifica, não é, professor?
A Rússia, ela fez uma transição para a democracia que acho que não caminhou a metade do que a gente espera dessa transição, a partir da queda do muro, a partir do fim da União Soviética, né? Por quê? Porque, embora eles tenham instalado algumas características de uma democracia, como eleições periódicas, parlamento bicameral, federalismo, etc., coisas que não existiam durante o período da União Soviética, outros elementos não foram introduzidos. Por exemplo, liberdade de associação. O governo Putin ele reprime movimentos, inclusive com prisões, né? Movimentos, por exemplo, por direitos de minoria, LGBT e assim por diante. Isso foi exposto durante a Copa do Mundo da Rússia, mas quem acompanha a política russa sabe. Então, ele também censura a imprensa. A imprensa não é uma imprensa totalmente livre e ele tem uma política extremamente clientelista na condução do sistema político propriamente dito, né? Então, o partido dele, o Partido Rússia Unida, ele não é o partido que controla... É o partido que controla o parlamento com 342 cadeiras contra o segundo colocado, que tem 40 cadeiras. Né? Isso tudo é feito por meio de uma política de distribuir recursos públicos para as lideranças nos estados, porque a Rússia é uma federação gigantesca, para conseguir manter as suas estruturas de poder, que no Brasil a gente chamaria de oligarquias. É impressionante um partido numa democracia... Quer dizer, a gente discute, a gente começa a pensar se isso é uma democracia quando um partido ele tem 340 cadeiras e um parlamento tem 450 no total e o segundo colocado tem 40. Né? É um partido que a gente classificaria como um partido hegemônico, que não vê a possibilidade do segundo colocado ganhar a maioria. Isso não está no horizonte das eleições russas. Então, por isso que a gente, quando a gente avalia, aproxima a lente da política na Rússia, a repressão aos direitos de organização, não tem livre organização, e a imprensa. E a dinâmica de competição dos partidos, a Rússia não se encaixa numa democracia de forma alguma.
É, só para completar aqui, porque eu achei um fato muito interessante que está na matéria, ele ficando esse tempo, ele bateria Joseph Stalin e seria o segundo líder que ficou mais tempo na Rússia, depois de Peter o Grande, que ficou 42 anos.
Inacreditável, né?
É isso mesmo, gente. A gente encerra agora o nosso bloco de política, né? A gente já está estourando no tempo, mas eu queria agradecer, então, por todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Agradecer a participação do professor André Frota, também do professor Luiz Domingos. A gente tem muito para falar, né? Realmente o tempo é curto, então a gente deixa, né, as próximas manchetes, a gente traz na próxima quinzenal programa, né? Mas na próxima edição, então, a gente vai trazer mais assuntos para vocês. Deixa aqui é o espaço para o André e o Luiz se despedirem, para a Isa também.
Agradeço aqui, pessoal, mais uma vez. E sempre nos acompanha aqui no Mundo in the News.
Também agradeço. Espero que não tenha falado muita coisa errada, professor e alunos. Eu gostei muito de participar dessa vez. E agora, se vocês me aceitarem, eu volto todas as quinzenas aqui. Um abração para vocês e para os ouvintes.
Obrigada a todos, obrigada pela oportunidade, professores. Esse é um projeto inédito para mim, fico muito nervosa, mas muito agradecida. E espero ver todo mundo de volta aí na próxima quinzena.
É isso aí, gente. Muito obrigada e até a próxima.
Olá, muito boas tardes para todos. Bem-vindos a este avance de notícias em CNN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Mundo in the News, o seu passaporte informativo.